vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Sim, meu filho. Parece que está fora de qualquer dúvida de que o espírito do mal chegou a se apoderar quase totalmente de você. Primeiro, da sua mente e sua alma como objetivo total.
Então, o senhor acredita que Pedro B. existe mesmo? Que não andei sofrendo de alucinações?
Mas é claro que existe. E nos dias de hoje sua força aumenta de instante em instante. Infelizmente, os homens se tornam cada vez menos tementes a Deus. E com isso Pedro B. vai obtendo vitória após vitória. Mas pode estar certo de que ele acabará perdendo fragorosamente no momento do ajuste final. Você sabe qual é a principal arma de Pedro B? A falta de fé, a descrença. Oh, meu filho, mas eu estou falando muito. Estou falando demais. Continue a sua tremenda história, Jorge. Eu quero ouvir tudo.
Eu vou contar, padre. Eram 7:30 da manhã quando o médico desceu a escada e parou na sala onde eu e Veludo estávamos. Fitei-o com muita ansiedade. E ele, ar tristonho, abanou a cabeça como que dizendo que tudo estava na mesma. Ou talvez pior. O senhor fez tudo o que podia, doutor?
Até agora sim, seu Jorge. Esperaremos somente até às 8. Se ela não apresentar melhoras, teremos de levá-la para um hospital.
Providencie o melhor, doutor. E reúna o senhor mesmo, os melhores especialistas, por favor.
Farei isso.
Se ao menos ela pudesse ouvir, entender o que a gente diz. Entender que Otávio está vivo, que foi tudo burrice minha. Eu vou ver quem é. Talvez o inspetor Lopes.
Desculpe, mas eu...
Entre depressa. Entre, rapaz, você está sendo esperado. Depressa, venha.
Mas,
venha logo, Otávio. Não discuta, rapaz, venha. Jorge, olhe quem está aqui.
Otávio. Finalmente, Otávio.
Eu não estou entendendo.
Presumo que é a pessoa esperada.
É ele mesmo, doutor, ele mesmo.
Então não vamos perder um segundo. Venha comigo, seu Otávio.
Mas o que é que se passa aqui? Querem me explicar, por favor?
É Marisa, Otávio. Marisa, ela está muito mal.
Sim, e chama por você sem parar.
E sua presença é uma esperança. A maior de todas, talvez. Venha.
Marisa, meu Deus. Sim, vamos depressa. Vamos depressa.
Espere aqui, Carlos, comigo.
Um milagre, Jorge. Otávio aparecer aqui por si, depois da gente ter procurado tanto, sem resultado.
Um milagre.
Um desejo. Jorge Simas de Oliveira. Agora só lhe resta um desejo. O último.
Um milagre.
Marisa. Marisa. Meu Deus. Como ela está pálida. Abatida.
Seu estado inspira sérios cuidados, seu Otávio. Tem febre alta. E quando delira, só pronuncia o seu nome. Deve gostar muito do senhor.
Nós íamos casar.
Espero que consiga se fazer ouvir por ela. Se não conseguir reanimá-la em pouco tempo, terei que providenciar a sua remoção para um hospital, com poucas chances de ser salva. Como vê, estou sendo franco com o senhor.
Marisa, sou eu, Otávio. Eu voltei, meu amor. Marisa, abra os olhos. Olhe para mim, minha querida. Olhe para mim, olhe para mim.
O senhor está muito emocionado. Procure se controlar um pouco. Ou não consegue o que pretende.
Deixe, doutor, deixe. Eu faço com que ela me olhe. Eu faço com que ela reaja. Eu faço. Mas, por favor, deixe sozinho com ela. Se for preciso, eu chamo o senhor.
Está certo. Vou esperar lá fora.
Marisa, eu voltei, meu bem. Eu estou aqui, perto de você. E não vou mais embora, mesmo que você me expulse de novo. Eu sei que você gosta de mim, que não foi sincera consigo própria quando me mandou embora. Agora eu sei, minha querida. Não vamos nos separar nunca mais, ouviu, amor? Nunca mais. Marisa, abra os olhos. Pelo amor de Deus, olhe para mim. Marisa, Marisa.
Agora é melhor descer, seu Otávio.
Não, doutor. Não vou sair daqui até que Marisa fale comigo. Que ela me reconheça, ao menos. Eu não vou desistir, não vou.
Há mais de uma hora, quase duas, que o senhor fala com ela. Sem resultado?
Pois eu vou continuar, doutor. Falo 5, 10, 20 horas, se for preciso, mas eu não saio daqui até que ela esteja bem. A minha Marisa não vai morrer, não vai.
Pois bem, continue tentando. Eu estava pensando em transferi-la para um hospital. Mas já acredito que lá não estará melhor do que aqui, considerando a sua presença.
Por que ela não me ouve, doutor?
Digamos que ela não queira viver.
Não quer viver.
Geralmente, essa é a mais séria das moléstias. A do doente que não quer reagir. Que não quer continuar vivendo.
Mas, doutor, isso é impossível.
Continue tentando. Ainda acredito que só o senhor poderá salvá-la.
Nada ainda, doutor.
Nada. O rapaz continua falando com ela. Mas não houve ainda a menor reação. Em todo caso, ela não piorou. Continua na mesma. Sem apresentar maiores alterações em seu estado geral.
Mas ela devia ter melhorado com a vinda de Otávio, doutor. Estava chamando por ele sem parar, não estava?
Sim, estava.
Quem será agora?
Bom dia.
O senhor? A senhora?
Quer dizer ao senhor Jorge Montes Claros que Arthur Medeiros e senhora estão aqui e desejam vê-lo?
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Sim, padre. Ele e Márcia estavam ali diante de Veludo. Ele, com o mesmo sorriso falso, cínico de sempre. Márcia sorrindo ansiosa. Nenhum dos dois ainda sabia o que estava acontecendo com Marisa. Veludo se admirou um pouco, mas logo voltou à mesma atitude de desânimo. Limitou-se a afastar da entrada.
Entrem.
Márcia logo compreendeu que alguma coisa de anormal estava acontecendo. Entrou na frente, seguida por Medeiros e depois Veludo. Eu e o médico estávamos na sala.
Jorge, Jorge, o que está acontecendo aqui? Onde está minha filha? Onde está a Marisa?
Em cima, no quarto dela, Márcia.
Mas o que é que está acontecendo? Me diga, por favor, o que é que está acontecendo?
Vejo que a senhora é a mãe da jovem.
Sim, sim, sim. Eu sou a mãe de Marisa. Marisa é minha filha.
Sou o Dr. Fontes, médico.
Médico? Jorge, mas por que um médico?
Sua filha está muito doente, minha senhora.
Marisa?
Mas nós queremos vê-la, doutor. Onde é que ela está?
Eu levo a senhora para junto de Marisa.
Meu Deus do céu.
Mas o senhor continua aqui embaixo.
Mas
espere aqui, cavalheiro. Venha, minha senhora.
Marisa doente. Meu Deus do céu, e eu sem saber de nada. Minha filha doente, como é que isso pode acontecer?
O Jorge quer fazer o favor de me explicar o que está acontecendo. Por que Marisa está tão doente?
Eu acho que o que possa acontecer a Marisa não tem nenhum interesse para você.
Jorge?
Não se meta, Carlos.
Eu compreendo a sua revolta. Até dou razão a você. Eu reconheço que errei. Reconheço que errei quando fiz aquilo com Marisa. Reconheço e me arrependo. Minha intenção, como a de Márcia, vindo hoje à sua casa, era justamente pedir a Marisa que regressasse ao seu verdadeiro lar. E também há de pedir desculpas a você. Pedir que você esqueça aquela discussão tola. Quer me dar a sua mão, Jorge? Amigos de novo?
Carlos, conte ao senhor Medeiros o que tem acontecido. Eu estarei na biblioteca.
Ele me deixou de mão estendida, com cara de idiota. E tudo o que eu pretendia era reaver a sua amizade.
O senhor deve desculpar Jorge. Ele está um tanto fora de si com a doença de Marisa. Ele aprendeu a gostar muito dela desde que veio para cá.
Eu entendo. E também estou muito triste com essa súbita doença da minha enteada.
Claro. Eu vou lhe servir uma bebida.
Não, por favor, não.
Não?
Eu não posso beber a esta hora. Eu preciso ir ao banco, onde tenho compromissos inadiáveis. Eu gostaria muito de ver Marisa, mas como o médico não consente, eu tenho que deixar para mais tarde. Como disse, os meus compromissos são inadiáveis.
Eu entendo, seu Medeiros. Eu explico a Jorge que o senhor precisou sair.
E me faça mais um favor, seu Carlos.
Sim.
Quando a minha mulher descer, diga-lhe que vá para casa ou me espere aqui como quiser. Mas que me avise por telefone qual a decisão que tomou.
Eu dou o seu recado.
Até logo, então.
Eu vou até a porta.
Não é preciso. Eu sei o caminho.
Tipo revoltante. Asqueroso. Jorge tem toda a razão de não gostar de uma coisa dessas.
Saiu o hipócrita.
Disse que tinha compromissos inadiáveis no banco. Imagine, esse sujeito não presta mesmo, Jorge. Faz virar o estômago da gente.
A vez dele vai chegar, Carlos. Esse miserável não perde nada por esperar.
Que absurda pequena, está mesmo mal?
Parece que sim, Mário. Eles não me deixaram vê-la.
Mas você nem deveria ter vindo ao banco hoje. Devia ter ficado lá, fingindo estar o mais triste possível.
O que é que você queria que eu fizesse depois de ser tratado como um indesejável? Eu lhe estendi minha mão e sabe o que ele fez? Virou as costas e se afastou, ignorando meu gesto de amizade. Afinal de contas, Mário, eu não sou nenhum cachorro para ser tratado desse jeito.
Devia ter insistido, seu idiota. Nós precisamos das boas graças de Jorge Montes Claros se quisermos pôr as mãos naquela mina. Hostilizando o homem, você dificulta cada vez mais o negócio. Veja se mete isso nessa cabeça dura.
Você pode achar que não, mas eu ainda tenho um pouco de amor próprio. Márcia ficou lá. Depois eu volto. A presença dela valerá para alguma coisa. Sim. O patife Otávio Sampaio também está lá, no quarto de Marisa. Eu entendi isso pelo jeito como eles falaram.
Mas não interessa.
Como não interessa? Como não interessa? Você prometeu que ia dar um jeito nele para mim.
Mas não antes de apanhar aquela mina, Arthur. Eu quero a mina, entende? Quero! E é você quem vai consegui-la para mim.
O diabo dessa mina já é ideia fixa em você, Mário.
Mas quem vai comprá-la sou eu.
Meio a meio é o nosso trato, Arthur. E tente me enganar para ver só o que lhe acontece, tente ordinário.
Nunca pensei em enganar você.
E é melhor que não pense mesmo. Muito bom para a sua saúde.
Jorge.
Me deixe, Carlos.
Você é que vai acabar ficando doente se continuar assim, homem. Faz horas que está aí, afundado nessa poltrona, sem falar e sem se mover. Não come, não bebe, nada.
Ela está morrendo, Carlos. Minha filha está morrendo.
Não, não, não diga uma barbaridade dessas. A Marisa vai ficar boa.
Que horas são?
1 da tarde.
Horas e mais horas de uma espera que não termina nunca. Otávio chegou, está lá em cima, junto dela. E nada está adiantando, nada vai adiantar.
Puxa, você faz com que eu me sinta cada vez mais culpado por ter trazido essa notícia falsa.
Não, não. Eu não culpo você, não culpo.
Mas eu me culpo. Sempre essa minha mania de falar demais. Se essa minha estúpida boca tivesse ficado fechada, Marisa não estaria lá em cima agora, entre a vida e a morte. Eu sou um animal. Um estúpido animal. Isso é o que eu sou, Jorge.
Já chega, Carlos. Já chega.
Dona Márcia, venha comigo.
Para onde?
Para o hall. Vamos deixar que Otávio fique a sós com ela.
Mas eu...
Se ele não fizer com que Marisa recupere a consciência, nenhum de nós o fará. Venha, por favor.
Sim.
Ouviu o que o doutor disse, minha querida? Que só eu posso salvar você. Ninguém mais. Isso porque eu te amo acima de tudo. Acima da minha própria vida. Marisa, eu preciso de você, meu amor. Eu preciso de você, está ouvindo? Marisa, você está olhando para mim, querida? Marisa!
O médico estava certo. Marisa estava entre a vida e a morte por causa de Otávio. Ninguém mais poderia salvar minha filha senão Otávio.
E foi o que aconteceu. Ela voltou à vida.
Thank you. ajudou.